Define parameters of program.
Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Hoje vamos fazer uma brincadeira legal de montar a lista dos top 12, os 12 episódios mais destacados, mais interessantes de Jornada nas Estrelas, a nova geração, Star Trek The Next Generation. Veja, não é um exercício científico, é normal que cada um tenha a sua lista, alguns vão ficar de fora, que você talvez sinta que deviam ter entrado, outros que vão entrar, você acha que deviam ter ficado de fora, é natural e é natural para nós também. A diversão é a gente ver o que vai sair nessa lista coletiva. E para montar essa lista aqui hoje comigo, estão a bordo César Lima. Bem-vindo, César.
Boa noite, Salvador. Boa noite, amigos. E vou te dizer que é uma missão muito difícil tirar 12 de 170, viu? É difícil demais.
É isso aí. O Carlos Henrique Santos. Bem-vindo, Carlão.
Valeu, obrigado aí pelo convite, grande abraço, é bom estar com todo mundo. E é, rapaz, essa lista aí, fazer lista é um negócio complicado. É bom que a gente pode mudar de vez em quando, né? Mas vamos lá, vamos ver, vai ser divertido.
É isso aí, a Roberta Maná, bem-vinda, Roberta.
Olá, pessoal, assim, foi muito sofrido fazer essa lista. Eu tava brincando que a minha primeira lista tinha 35 episódios. Então, com lágrimas, eu cheguei aos 12, afinal.
Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com o top 12. Aí o número 12, e quem vai mandar o 12 é o César Lima. César, diga lá, qual é o seu 12?
Então, Salvador, pensei aqui lá na quarta temporada, começar com um episódio assim, um pouco mais light, um pouco mais de comédia, que é o Diário Data, né? O Data's Day. É o 11º episódio da quarta temporada. Se você lembra bem na trama, o Data foi convidado para ser padrinho de casamento do O'Brien e da Keiko, né? As personagens que depois acabam migrando para Deep Space Nine. E, em paralelo a isso, ele tem, até com o eco de outros episódios, né? Ele tem essa missão de registrar o dia dele, né? Para o comando da frota, sei lá, na verdade, para o departamento lá de robótica da frota, para eles terem esse registro, esse log diário das atividades do Data. Então, assim, nessa preparação dele para ser o padrinho de casamento, se mete em altas confusões, né, com a turma da pesada, e situações bem legais, né, que ele tem que aprender um pouco mais dessa interação humana como requisito aí para ser padrinho de casamento, né? Destaque aí para a cena que pede para aprender a dançar com a Doutora Crusher, né? A Doutora Crusher, não sei se vocês lembram, a atriz, ela é bailarina profissional, né? É a dançarina profissional. Então, foi uma oportunidade muito boa aí para os dois exercitarem esse talento, né? E uma série de situações aí que deixa o episódio assim, com um tom de comédia bem, bem fortes, bem leves, e acho um destaque alto aí, tanto da temporada quanto da série, nesse quesito de comédia.
É isso aí, eu me lembro uma trama de espionagem correndo ao fundo, e essa história, muito divertido esse episódio, mas a minha pergunta para os demais é, estava na lista de vocês esse episódio?
Não.
Na minha também não.
Não, olha, essa... de vontade, na lista de 35 estava.
Na lista de 87 da Roberta devia estar, né?
Eu acho que vai ter muito esses exercícios, principalmente nos primeiros que a gente falar, vai ter muito um escolher, o outro não escolheu. Depois, no final, acho que meio que afunila. E eu já vou quebrar as pernas, eu acho que, de vocês, porque eu vou lançar o top 11 e o meu top 11 vai também para um episódio da quarta temporada. Family, família. É a continuação, o desfecho ali de Best of Both Worlds, né? O Picard foi assimilado pelos Borgs e depois de ser resgatado, ele precisa se recuperar e a Enterprise está em reforma na Terra e ele precisa se recuperar com a família dele. Para mim, um episódio super, super tocante E a gente costuma pensar em The Best of Both Worlds como um episódio do Picard, quando na verdade eu sinto que é mais um episódio do Riker. E aí, a real tomada da questão dos Borgs com o Picard é feita nesse episódio Family. É um episódio destacado por ser o único episódio em que a gente em nenhum momento passa pela ponte da Enterprise, então já mostra esse tom diferente, ele é ambientado a maior parte dele na Terra, e é uma história muito emocionante, muito dramática, entre o Picard e o irmão dele, e toda aquela rivalidade de irmãos, e eles meio que, do jeito deles, daquele jeito que as famílias costumam ser, um apoia o outro e um ajuda o outro a superar esse trauma terrível que foi a assimilação pelos Borgs. Aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Estava na lista de vocês e em que posição?
Na minha estava Family. Deixa eu dar uma olhada aqui. 12, estava em 6, se não estou enganado.
Olha só!
Mas na Family minha... é um episódio que eu acho sensacional. E para mim, assim, na minha lista, não vou falar, mas depois eu falo no final.
Na minha lista, o Family entrou aos 45 do segundo, não. Porque na verdade, tipo assim, eu fiz uma lista menorzinha depois de 14 episódios, e aí hoje eu resolvi assistir antes, tipo assim, há 10 minutos atrás eu parei de assistir o episódio, e eu pensei assim, putz, vou ter que trocar, e aí eu tirei Drumhead pra entrar Family.
Na verdade, Family foi o segundo que entrou na minha lista, né, foi o segundo, o primeiro, como já passou, seria o 12º, A Measure of Man.
Eu também tenho uma reta, mas calma, a gente vai chegar lá, porque esse episódio não tem como não estar. É. Mas tudo bem, o Carlão já fez uma revelação bombástica. Ele botou The Measure of a Man no 11.
Mas é isso que eu tava falando no começo. Meu maior problema não é escolher a lista, é ordenar. Cara, Measure of Man pode ser o primeiro, tá? Family pode ser o primeiro, não tem como. Mas enfim, a brincadeira é essa, vamos lá.
Vamos lá, e agora você vai mandar aí o top 10.
Top 10 é The Defector.
The Defector.
The Defector é um episódio que eu acho que eu gosto muito, né? É um episódio que ele traz de volta aí os Romulanos. Eu acho que a Nova Geração fez um trabalho legal ao longo da temporada e muito sutil com Romulanos. E aí ele traz um almirante Romulano e traz toda essa trama, né, do episódio, que tem muito a ver com essas escaramuças que a gente aprendeu, que são a base, né, até da cultura romulana. Isso tudo, para mim, é muito interessante. Fiquei muito legal o episódio. O ator que faz o almirante Romulano, cara, ele manda muito bem. E aí tem uma questão que é muito emocional para mim, e aí eu usei o critério da Renata, né? Da Roberta, é aquilo que me emociona, né? E para mim, que agora sou pai de mais uma menina, então a hora que ele comenta que ele vai deixar de ver a filha dele de novo por conta daquela coisa que ele fez e ele precisava fazer, aquilo para mim tem um peso muito grande. E a gente ainda tem de quebra o Andreas Katsoulas ainda nesse episódio, né? Então é um episódio sensacional. The Fact também é um grande episódio de Jornada nas Estrelas e que, de certa forma, com a sutileza necessária, a diferença necessária, remete um pouquinho até o Balance of Terror, com as diferenças, né, de época e de construção de episódio.
Na minha lista eu tava doido para colocar alguma coisa de Romulanos e ia ser The Defector. No final, na finalíssima, caiu para fora da lista, mas eu entendo totalmente a sua escolha e apoio que ela entre com a posição número 10. Quero saber do César e da Roberta se tava na lista de vocês esse.
Caiu na última versão também.
Na minha entrou na de 35, mas na última versão nem... A última versão que eu chamo, tipo, de 14, 15 episódios, não tinha entrado. Mas eu fiquei também assim, como é que eu vou tirar esse episódio?
É isso aí, vamos lá. Agora você, Roberta, manda aí a posição número 9.
O 9 é First Duty, que é quando a gente vê o Wesley na academia, e aí tem todo aquele negócio do Red Squad, e a gente conhece o Tom Paris. Então eu acho um episódio muito legal, porque assim, a gente não vê muito as consequências naquele momento, mas assim, eu acho muito bom como eles colocam todo todo o drama moral, assim, né? E as questões éticas, assim, dos adolescentes, aquela coisa dos adolescentes querendo estar num grupo. Então, acho o episódio muito, muito interessante nesse sentido. E também essa coisa da gente ver as consequências, né? Dos atos deles. E aí, enfim, em Voyager, depois a gente tem uma continuidade dessa história. Então, pra mim, não tinha como não entrar, porque, assim, eu acho o episódio... É, a forma como ele é contado é muito boa a história, a gente vai descobrindo ao longo do episódio esse problema, assim, essa coisa, e como o líder vai tentando fazer com que os outros não falem. Enfim, eu acho o episódio, tipo assim, acho muito sensacional.
Não, muito bom, e é um episódio... Eita, apareceu de novo aqui a vinheta. É um episódio que... É um episódio que ele é tão dramático e tão realista que há uma confusão dentro da própria produção da série sobre o desfecho do episódio. O Ronald D. Moore, que era o roteirista, queria que o Wesley fechasse com os amigos do esquadrão e não entregasse, não dedurasse todo mundo ao final. E o Michael Piller, que era o showrunner da série na época, fala: não, o primeiro dever do Wesley é com a verdade, e ele tem que entregar. A gente tem que ver o conflito dele de não querer, de estar em dúvida, mas no final ele tem que entregar. Os dois tiveram ali uma discussão acalorada na sala de roteiristas, mas o Michael Piller era o chefe. Então o Wesley, ao final, entrega os seus colegas naquela atrapalhada, e é um episódio que virou referência, inclusive, para a Academia Militar Americana, né? Justamente por mostrar essa coisa do primeiro dever com a verdade. Então, assim, acho que cumpre bem, e no, o Michael Piller, representante do Roddenberry, naquele sentido de, olha, a gente apresenta os ideais, a gente apresenta, e o Ron Moore talvez mais no lado humano, tipo, olha, não, você é um amigão seu, você não entrega, né? A gente vê esse debate em tela, mas no final prevaleceu a caixa do Roddenberry, como dizia o Michael Piller sobre as regras que o Roddenberry estabeleceu para a série. César, cara, não tava na minha lista, não tava. Eu nem pensei nele, mas é maravilhoso. César e Carlão, tava na lista de vocês?
Esse? Não, foi de outro, não.
É,
nem você. Tava na minha lista de 178 episódios.
Tá. tá nos top 20, mas não tá nos top 12.
É, pois é, o Carlão, se você tivesse que reduzir a nova geração à série clássica, entraria esse, né?
Não, entraria. Não, é um excelente episódio e tem tudo que foi comentado. É que, como eu falei, é difícil, né, você... E é um episódio que, pelo menos a mim, eu tenho critério, assim, não tenho o critério da lagrimazinha que desceu no olho, né, mas é um excelente episódio.
Tá certo. Bom, agora é a vez do César mandar o top 8.
Legal, Salvador. É, diferente do Carlão, aí eu tenho muito esse critério aí da lagrimazinha do olho, né, dos ninjas cortadores de cebola. E nesse contexto, também vocês vão me achar que eu sou algum tipo de data fílico aí, porque é um episódio do Data também, mas é da terceira temporada, episódio 16, o The Offspring. Aquele em que o Data faz aquela decisão, né, de que ele acha que ele tem que ser pai também, né? Nesse intuito de buscar a humanidade, buscar cada vez ser mais humano, uma das coisas que define a humanidade é justamente o parenting, né? A maternidade é a paternidade. E nisso ele cria em laboratório, né, um filho positrônico também, é o Lau. O Lau, ele inicialmente é uma espécie de manequim, mas ele evolui para uma forma de uma garota humana, né? É uma atriz chamada Hayley Todd, fez um trabalho excelente nesse episódio, e o episódio se engaja, né, num debate filosófico, num debate ético, porque é quando também o The Measure of a Man, né, a Frota Estelar também está interessada em ter a propriedade da cria do Data, né, da filha do Data, e o episódio segue esse paralelo entre a Lau tentando ser cada vez mais humana, interagindo com a tripulação, até ultrapassando o Data em muitos aspectos, né, de humanidade, sendo mais humana que ele conseguiu ser nesse tempo todo. Ao mesmo tempo que tem uma disputa, né, entre a Frota Estelar querendo a propriedade do experimento, como eles consideram, né? E é um episódio que tem um final muito triste, né, porque é uma falha em cascata que acontece no cérebro da Lau, e ela não sobrevive. Então a perda do Data é sentida a perda da filha do Data é sentida não só por ele, mas por todo mundo, toda a tripulação da Enterprise, né? É uma cena bem sentida, bem triste. E a gente tem só o consolo no final, né? Que o Data fala, não, mas todos os engramas de memória dela, tudo que ela foi, vive agora dentro de mim. Eu consegui fazer esse download dentro da minha matriz positrônica. Então, assim, mas é um episódio tocante, assim, pra quem é pai, pra quem tem um pingo de compaixão no coração, é impossível não se emocionar. Eu gosto muito.
É, não, é verdade. E olha só, The Offspring estava na minha lista e estava na posição 8. Então, cravou em cima essa aí. E realmente um episódio, acho que do... É o René Echevarria, não é?
Não, é a Melina Snodgrass.
Melina Snodgrass,
acho que não, não, desculpa, não, perdão. Melina Snodgrass é da Measure of a Man. Esse eu não tenho certeza, mas posso consultar ali no guia da saga.
Vou checar aqui, vou checar aqui nesse livro aqui. mas o interessante é que é um episódio muito importante, até para o que a gente viu no futuro em Star Trek Picard. Pegaram essa trilha e montaram a trama da primeira temporada de Star Trek Picard em cima, basicamente, da premissa desse episódio, né? Claro, deram uma torcida, uma retrabalhada, mas ainda assim é obviamente uma cria, por assim dizer, deste episódio. Quero saber da Roberta e do Carlão se o episódio estava na lista de vocês, em que posição que estava e o que vocês podem dizer a respeito dele. Vai lá, Roberta.
Na minha estava em quarto lugar, realmente, assim, quando eu tive que colocar, estava brincando com o pessoal, gente, tô quase chorando aqui de ter que colocar alguma ordem nesses episódios, mas enfim, entrou lá no quarto lugar, porque eu acho um episódio, nossa, caraca, ele tem tudo que, eu acho que o César falou bem, assim, episódio emocionante, ele tem as éticas, ele conversa com toda a tentativa do Data, né? Eu acho maravilhoso. Ficou em quarto. E isso diz muito.
E você, Carlão?
Paz.
Agora não, justifica sem lagriminha, porque você disse que você não tem isso.
Não, eu falei com vocês entenderem errado. Falei, o meu critério é lagriminha. Então, tudo que tem na minha lista aqui tem lagriminha. E o Offspring estava na minha lista aqui como sétimo colocado. Eu assisti esse episódio hoje, sentado ali, deitado ali no sofá com a minha filha mais nova deitada no meu peito. Eu rio de lágrimas, não dá. É impressionante como é que esse episódio consegue tocar a gente, impressionante como é que esse episódio consegue ter essa profundidade, e a gente aprende não só com ela, mas assim, a gente vê o Data reaprendendo, né, porque na verdade aquilo também foi o processo dele de aprendizado, que a gente não teve oportunidade de ver, e ele mesmo diz isso, né, eu tive a oportunidade de rever, de ver como é que eu aprendi as coisas, e a defesa também apaixonada do Picard, que ele faz mais uma vez, e num primeiro momento o Picard ele é muito reativo àquilo ali, mas logo na sequência ele coloca a carreira dele em risco. Você não vai, né? E não vai porque não é assim que funciona. Enquanto eu for capitão, isso não vai acontecer aqui. Então, assim, por todos os detalhes desse episódio, tem essa relação do Data com a filha, essa coisa da paternidade, a forma como o Picard se posiciona em relação a isso, é um episódio sensacional.
Pois é, eu tava checando, o roteiro realmente é do René Echevarria e a direção do nosso querido Jonathan Frakes. Se bobear, foi o primeiro episódio que ele dirigiu. Eu me lembro no episódio, ele tem uma cena só, que a Lau pega ele pelos colarinhos e tasca um beijo nele no Time Forward. É a única cena que ele tem no episódio, e o Data chega pra ele e fala, quais são suas intenções com a minha filha, né? É isso aí. Bom, agora... Se o César mandou o 8, eu vou mandar o 7. E o 7 da minha lista é da quinta temporada, Cause and Effect, episódio do Brannon Braga, que antecipou em alguns anos Feitiço do Tempo e outros filmes correlatos em que a gente tem a repetição do mesmo ciclo de novo e de novo e de novo e de novo. Que eu saiba, foi a primeira vez que se viu isso numa produção de destaque, assim, de ficção científica ou fantasia, e é uma premissa extremamente cativante. O episódio em si é muito intrigante, ele já começa com a destruição da Enterprise, e aí você volta e assiste a cena do poker, e você vê... tem até uma história engraçada que o pessoal assistindo na primeira exibição achou que o estúdio tinha feito uma bobagem e tinha colocado o episódio de novo a partir do primeiro bloco, porque o segundo bloco começa exatamente com a mesma cena, claro, com outro take, E aí é interessante ver como eles fizeram um exercício super delicado de não se tornar repetitivo, apesar do tanto de repetitivo que tem a história, mas teve alguns da audiência que falaram, oh, tá errado isso aí eu já vi. E até entenderem que realmente fazia parte do episódio, levou um tempinho. Acho uma premissa fascinante, um daqueles high concepts do Brannon Braga, em que realmente ele acertou a mão e entrou aqui na minha posição no número 7. Quero saber de vocês se entrou na lista de vocês e se sim, em que posição. Vai lá, César.
Entrou aqui na nona posição. É um exercício de execução perfeita, né, de direção. Você vê as pequenas diferenças e como de um loop para o outro se evolui um pouquinho na história. Sempre com uma diferençazinha entre um take e outro, né, que um bloco e outro, cada bloco é um loop. E assim, é onde o Dia da Marmota encontra a Enterprise, né? Como você falou bem aí, é a primeira produção visual que eu me lembro, né, dessa questão de loops repetidos. Ficou consagrado aí no filme do Bill Murray, né? Como chama? É o Feitiço do Tempo. Aqui no Brasil. E destacar também, Salvador, no final, né? A gente tem aí a volta daquele modelo da classe Miranda, rebatizada de classe Soyuz, que é a USS Bozeman, né, que é o elemento que causa toda essa repetição da trama, e um convidado super especial, que é o Kelsey Grammer, né, que ele tá ali como o Capitão Bateson, né?
Bateson.
Quem não sabe é o artista de TV muito bem sucedido nos Estados Unidos, né, que ele fazia o... Frasier, que é um personagem que veio do Cheers e ganhou série própria. Então, bem-vindo ali, um cara bem de peso da televisão fazendo participação em Star Trek.
E de novo, por aquela coisa que começou a acontecer na nova geração, eram os artistas que eram fãs. Eles eram fãs e queriam estar na série de algum jeito e achavam uma ponta. Algumas não se concretizaram. Acho que o episódio que eu gostaria mais de ter visto era um que foi feito para o Robin Williams, e acabaram tendo que escalar outro ator. Eu acho que é aquele do cara que finge que é um historiador do futuro. Era para ser o Robin Williams, mas aí deu um conflito de agenda e eles tiveram que reescalar. Eu gostaria muito de ter visto o Robin Williams na nova geração, mas assim, de vez em quando aparecia uma estrela dessa, e para fazer uma pontinha, o cara faz... O Kelsey Grammer faz uma pontinha no Cause and Effect. Ele aparece só no finalzinho ali, quando eles conseguem evitar o desastre, enfim, e sair daquele loop temporal. Bela lembrança do
Seinfeld. O Seinfeld também não aparece?
Sim. George. Sim, ele faz Voyager. Voyager. Ele faz o Think Tank.
Think Tank.
Episódio de Voyager. Mesmo, Think Tank. E você, Roberta, tava na sua lista Cause and Effect ou não?
Na de 35, eu queria colocar algum episódio de Viagem no Tempo, alguma coisa assim. Eu adoro esse episódio também, acho incrível como eles conseguem não tornar o episódio chato e cada vez dão um pouquinho mais de informação. Acho sensacional o episódio. Eu acho que realmente, assim, vocês estão cobertos de razão, que a execução é perfeita, assim, é uma história muito legal. Mas, enfim, acabei colocando outro episódio que eu acho que eu nem vou falar aqui, porque acho que não deve estar na lista de ninguém.
Não, calma, no final a gente vai fazer o rescaldo do que não entrou no nosso top 12 aqui, não se preocupe. Ainda vamos falar desses aí. Vamos lá, Carlão, agora é sua vez, cara. Manda aí a posição de número 6.
Então, a 6 eu vou ter que roubar no jogo, porque 6 era Family.
Tudo bem, você pode pegar um emprestado aí, lateral.
Posso pegar o outro, então? Da posição, então eu vou pegar Drumhead.
Boa.
Drumhead é um episódio maravilhoso, é um episódio que ele tem essa coisa de tribunal. O episódio tem atuações maravilhosas, tá, tanto da atriz convidada quanto do Picard. E é um episódio que ele fala muito sobre essa coisa da afirmação dos direitos, assim como a Miss Earthman era a afirmação do direito do Data enquanto ser humano, mas acho que o Drumhead ele tem essa coisa do Estado, né, de como se qual é o dever do Estado e aonde o Estado se confunde, às vezes, com opções pessoais. E mais uma vez, como o Picard se coloca, e ele coloca todo o peso da carreira dele, ele coloca inclusive a carreira dele em risco para confrontar isso. em nome de um tripulante. Não é o Data, não é o Riker, não é ninguém. É um menino que estava lá e não, que isso está errado. Não pode ser assim e eu não vou permitir isso. Então, e a execução toda do episódio, além da mensagem ser muito forte, mas toda a execução é um episódio que você vê, ele é um episódio somente de personagens e de história, né? Você tem diálogos, você tem as réplicas, as tréplicas, em momento nenhum ele é cansativo, e no final você sai dali com um sentimento, com aquele sentimento que o Picard coloca para o Worf, olha, é o preço que a gente tem que pagar, é a vigilância, a gente tem que estar sempre vigilante, porque de coisa pode acontecer o tempo todo, a gente vai estar sempre vendo gente, pessoas que chegam disfarçadas de boas intenções, mas que podem acabar comprometendo tudo aquilo que a gente realmente, pelo que a gente realmente luta. Droneheads é sensacional, um episódio que não pode faltar na minha lista.
E apesar de não poder faltar na minha lista, também faltou.
Mas agora não vai faltar mais, que eu resolvi esse problema para você.
Exatamente, você fez justiça ao episódio que merecia mesmo figurar. Eu, por esquecimento, confesso, eu não olhei a lista de todos os episódios, eu fui fazendo meio de cabeça e não me ocorreu esse, mas assim que a Roberta fez a primeira menção a The Drumhead, eu falei, ai, o que tá faltando aqui? Ia ter que empurrar algum para fora, porque ele teria que entrar. Roberta, em que posição tava The Drumhead para você?
Ele caiu pra 13ª, porque antes de começar o programa, eu assisti Family, e aí o Drumhead tava na 12ª, e eu pensei, putz, agora o que que eu faço? Eu tava assim, ó, eu pensava, alguém tem que colocar. Mas eu acho que o Drumhead é um episódio que tem uma mensagem que é incrível, assim, mas esse episódio, ele sempre é atual, sabe? Tipo assim, acho que em qualquer momento da nossa sociedade, a gente vê essas caças às bruxas, a gente vê esse tipo de injustiça, né? essa vontade, as pessoas quase com tochas na mão, né? Que acho que Picard, eventualmente, ele fala assim, né? Que daqui a pouco as pessoas estão lá com tochas na mão, acho que ele faz essa alusão, assim. Então é uma coisa que é muito... É uma mensagem que ela é perpétua, assim. Eu acho que em qualquer momento da nossa história, a gente vai assistir esse episódio e vai pensar... Nossa, todo mundo tinha que ver. Esse é o tipo de episódio que todo mundo tinha que ver e tinha que tentar refletir sobre essa mensagem, né?
Boa. César, tava na sua lista?
Tava na minha lista, na 5ª posição, top 5 aí da série. Até mesmo por essa conexão com os tempos atuais, né? Você vê essa... Como é muito... Eu acho muito importante, que acho que o Carlos falou nesse episódio, é o arco do Worf. O Worf é o cara que ele é facilmente cooptado. Facilmente assim, né? Basta você ter um discurso xenófobo, preconceituoso, assim, bem escondido, que você, um cara que a gente sabe que tem uma boa índole, ele é facilmente cooptado. Então, assim, você vê como é que esses líderes aí conseguem cooptar tanta gente, né? Como é que eles conseguem seduzir tanta gente com um discurso fácil desse? Então, tem 30 anos de episódio, mas tem muita correlação com o que a gente está vendo hoje. Então, para mim, como a Roberta disse, é sempre atual e cabe aí estar sempre revisitando. E destaque aí para Gene Simmons, né, que é uma atriz clássica de Hollywood, que fez uma performance sensacional aí, frente a frente com o Patrick Stewart.
É isso que eu ia falar. As performances desse episódio são uma coisa sensacional. Gene Simmons e o Patrick Stewart, puxa vida, uau. Porque você vê, é um episódio que ele se sustenta, é um episódio de tribunal, né? Diálogo, é discurso. Né? É aquela coisa que assim, Star Trek é quase um radiodrama, né? O estilo padrão de Star Trek, e esse é bem assim, é o oposto de Star Wars, que é quase um filme mudo, você não precisa nem ouvir o diálogo, você só assiste e você entende a história. Star Trek você só ouve, você não precisa ver, você também entende, e esse episódio se sustenta muito fortemente nas atuações, é maravilhoso. E o mais dramático, gente, depois de lembrar que eu esqueci desse episódio na minha lista, eu lembrei de um que eu tinha lembrado ontem, mas que eu esqueci hoje. E que eu acho que não vai entrar, mas no final a gente fala sobre isso. Agora é a vez de quem que é? É o Carlão? Não.
Não, eu já fiz, eu já passei. Fiz agora o Drumhead.
Deixa eu anotar aqui, esse foi o 6, não foi?
Family,
foi o 6.
Foi o 6.
E foi depois agora, de mim. Então agora...
Agora é Roberto.
Roberto? Não, mas aí... É isso?
É isso.
É isso, sim. Tá certo. Uhum. Tá certo. É a Roberta. Que atrapalhado. Vamos lá, Roberta. Top 5.
Então, ai, que feliz que eu vou falar do Dharma. Eu sou apaixonada por esse episódio. É, eu acho é um episódio que fala sobre comunicação, sobre linguagem, que ele ultrapassa as barreiras de culturas, né? A gente vê o esforço dos dois capitães no sentido de se comunicar, apesar de todas as dificuldades. É, eu acho assim, um episódio emocionante, eu fico arrepiada assim, de falar nele, porque eu acho um episódio maravilhoso, é incrível assim, a gente ver como se conseguiu colocar num episódio de televisão as referências que eles colocam ali, né? Como aquilo vai se juntando, se coadunando para dar uma história magnífica, assim. Para mim, eu amo esse episódio.
É um episódio do Joe Menosky, que é uma figura ímpar também, com essas ideias sociológicas, antropológicas. Ele sempre tinha umas sacadas muito incríveis. Às vezes, o resultado era um episódio incrível, como o Darmok. Às vezes, não tão incrível assim, como aquele Masks, da sétima temporada, que também é uma sacada antropológica, curiosíssima. Eu gosto também. Mas ele beira a paródia em alguns momentos. Ele beira a paródia, né? O Data encarnando todas aquelas divindades mitológicas e tal, de vez em quando. E o Picard tem que usar uma máscara também, que vou te falar uma coisa pra você. É de chorar. Mas ele, o Joe Menosky sempre teve essas sacadas, e essa Dharma, que eu acho que é o episódio mais brilhante do Joe Menosky. Tava na lista de vocês, pessoal?
Dharma que tava um pouquinho mais acima, mas tava assim. Dharma que é um episódio que talvez tenha a ver até com a minha própria maturidade como fã. Dois episódios eu acho que se interligam pelo tema. Um é o Dharma que o outro é o da série clássica, o da Horta, que eu esqueci o nome agora.
The Devil in the Devil Dark.
E, na verdade, tem o mesmo tema, né, que é a questão da comunicação e de como ela é importante. E são episódios que, à primeira vista, muito tempo atrás, eu não tinha percebido o quanto eles falam com o que é o coração daquilo, da proposta que a Jornada das Estrelas quer passar. É, a comunicação, no final das contas, é fundamental para o entendimento. Sem comunicação, não existe evolução, não existe nada, e isso é fundamental. Então, acho que tá no cerne do que é a mensagem de Jornada nesse episódio, e fala muito com The Devil in the Dark.
Boa. César, tava na tua também.
Tava um pouquinho mais acima, tava em décimo. É, e assim, o próprio monstro do planeta, né, é uma alegoria, um avatar para essa dificuldade de comunicação entre os povos, né? Então, foi muito feliz aí o roteiro em colocar esses elementos, né, e destacar também o próprio ator que faz o Capitão Alienígena, né, o Paul Winfield, que ele é veterano de Jornada, né, tava lá em Star Trek 2, A Era de Khan, o Capitão Terrell, né, Clark Terrell, e foi uma boa dinâmica e uma boa química com o Picard, com o Patrick Stewart. Então, tava na minha lista, sim, top 10.
É, e é uma metáfora incrível, né? Até pelo sacrifício, ele tá disposto a perder a vida para estabelecer comunicação, né? Quer dizer, e acho que fala muito, de novo, de uma forma mais sutil do que de Drumhead, mas fala muito dos nossos tempos também, que eu acho que é essa questão perene de você estabelecer o diálogo com o outro. E às vezes como você tem idiomas diferentes, formas diferentes de estruturar o pensamento, você não consegue chegar no outro. E aí o sacrifício que ele tem que fazer, que eu acho que é o sacrifício que todos nós hoje precisamos fazer para tentar restabelecer a comunicação nesse mundo fortemente fraturado que a gente vive. E ele faz isso de uma maneira com metáfora maravilhosa. É um episódio incrível que não estava na minha lista.
Até porque, só complementando um pouco assim que o Salvador estava comentando, né? É, eu acho que é muito fácil a gente não falar com quem pensa diferente. Então, imagina nesse caso, assim, nesse caso eles mostram essa coisa toda, né, de todos os sacrifícios que vocês estavam comentando, né, que eles fazem para conseguir passar por essas barreiras, né? E a gente, hoje, num mundo que está hiperconectado, que a gente tem todas as condições de escutar o outro, de refletir, a gente prefere ficar nas nossas câmaras de ressonância, a gente prefere ficar escutando só quem fala igual e a mesma coisa que a gente, né? E, então, é muito legal, assim, sabe? Mais um episódio que pode ser revisto a qualquer momento e que sempre vai ter alguma coisa para nos falar.
É isso aí, Darmok e Gilad em Tanagra.
Picar e...
É isso aí. Ó, vamos entrar agora na reta final. Vamos para os quatro primeiros e o top 4, top 4, quem abre é o César. Manda aí, César.
Beleza, Salvador. Vamos lá para a quinta temporada. Quinta temporada, episódio 25, The Inner Light, a luz interior, né? A Enterprise se depara aí com uma sonda alienígena que deixa o Capitão Picard inconsciente e... Ao mesmo tempo que se passam poucos minutos ali na ponte, né, onde o Capitão Picard está sendo atendido pelo corpo médico, interiormente, no pensamento dele, ele vive uma vida inteira, acho que se não me engano, 45 anos, onde ele, num planeta alienígena, com pessoas que ele não conhece a princípio, ele é casado, ele tem uma esposa, e vive numa vila ali meio primitiva, né, e tudo que o Picard nunca teve, família, esposa, filhos, ele consegue viver nessa vida. Então, é um episódio muito tocante, porque ele nos confronta com a nossa própria humanidade, né, com a nossa própria mortalidade também. Então, é difícil você não se emocionar junto com o Picard, principalmente no desfecho, né, quando ele volta a ser quem ele era, mas carregando todas aquelas lembranças, aquela carga emocional de ter vivido uma vida inteira naqueles poucos minutos. Então, pega muito no emocional das pessoas justamente por isso, que confronta elas com a própria humanidade, com o que é ser humano, na verdade. É ter esse sentimento de continuidade, de paternidade, de acolhimento. Então, contrasta muito com a carreira do Picard militar, solteiro, com a carreira dedicada à frota, você ter a vida paralela que ele viveu, dedicada à família, aos amigos e à comunidade pequena ali onde ele estava inserido. Então, gostaria inclusive de ter deixado esse episódio um pouco mais para cima, mas não posso correr esse risco. Inner Light tem que estar no nosso top 12 aqui.
E você não corria risco nenhum, porque ele estava na minha lista na primeira posição. Na primeira posição. Eu acho um episódio absolutamente fantástico, não só pelo trabalho que ele faz com o Picard, que a gente destaca muito, mas assim, a parte com o Picard é muito legal, mas é uma coisa que destoa um pouco, digamos, do formato Star Trek mais tradicional. Mas eu acho que ele tem um ingrediente que retorna para esse formato tradicional de Star Trek, que é o conceito de ficção científica muito legal por trás da história pessoal do Picard, que é o fato de uma civilização moribunda tentar de alguma maneira se perpetuar mandando uma sonda para o espaço que vai transmitir as lembranças do que é ser um membro daquela comunidade. Eu acho isso absolutamente fantástico. Só de falar me arrepia, acho fantástico. Eu penso assim em coisas do mundo real, o nosso disco de ouro lá nas Voyagers, viajando pelo espaço interestelar e levando ali um pouquinho de Chuck Berry, um pouquinho de Beethoven, para que um dia, quem sabe, alguém no futuro longínquo, daqui a bilhões de anos, saiba que houve essa espécie de macaco sem rabo aqui nesse planetinha ao redor dessa estrela vulgar e produziu essas coisas todas que a nossa cultura produziu. Então eu acho que o lado de ficção científica é muito legal e, como o César destacou muito bem, o lado emocional, o lado de drama pessoal pro Picard é absolutamente fantástico e uma atuação de arrebentar de novo do Patrick Stewart, possivelmente sua melhor atuação na série. Eu acho espetacular o que ele faz nesse episódio. Roberta, tava em primeiro para você também?
Também estava em primeiro. Realmente, esse episódio ele é hors concours, assim, e justamente essa coisa de essa necessidade, esse desejo de ser lembrado, uma coisa que é muito forte. E é muito bonito também, né, como ele tem essa oportunidade de viver essa vida, assim. Eu acho muito legal a jornada que ele faz ao longo do episódio, de não aceitar, de depois passar a aceitar e até afeto para aquelas pessoas, mas sempre estar olhando para cima, sempre estar lá com o telescópio na mão. E o drama, né, que vai se desenrolando ao longo do episódio, das pessoas verem que não vai ter água, que não vai, né, que aquela população não vai prosperar, e ver os filhos, saber que os filhos não têm futuro, que os netos não têm futuro, né, é muito forte esse episódio, eu acho lindo, realmente era o primeiro.
E você, Carlão?
Top 1.
Também? Primeiro. Ô, César, se você disser que estava em primeiro também, eu vou empurrar para cima, pô.
Não, estava em quarto mesmo.
Então tá bom. Então fique em quarto. Mas, poxa, três de nós colocamos em primeiro lugar. Carlão, fala
mal. A gente pode trocar depois, né? Colocar o quarto, colocar em primeiro.
Não, não. Aqui a gente não, aqui não tem tapetão, a gente não muda a regra no meio do jogo, não. É, ficou em quarto, mas é de se notar que para três pessoas apareceu na primeira posição. Queria uma palhinha sua, Carlão, desse episódio antes da gente passar adiante.
É difícil dizer mais o que vocês já falaram. Acho que ele é sensacional e assim o apego, né? Que a gente aprendeu e o Picard, ele sempre foi um personagem, talvez dos capitães além da vida, o maior além da vida, né? E ele sempre foi um personagem acima de qualquer erro. Então, isso tem muito a ver com o personagem, com a personalidade dele. Mas esse episódio dá uma, além de tudo que vocês falaram, dá uma dimensão muito humana para ele, né? Eu acho que até ressignifica um pouco o que é o cara. Acho que depois desse episódio, a gente passa, eu pelo menos passo a ver a pessoa, o ser humano, o Picard, a pessoa capaz de ter uma família, a pessoa capaz de olhar para o crescimento de um filho, de orientar uma filha, de ter essas preocupações com o crescimento pessoal e ter essas preocupações com a sua comunidade, com a vizinhança, com tudo aquilo que uma pessoa comum precisa ter, mas são sentimentos genuínos, necessários e que nos definem. Eu acho que dão um sentimento, uma noção de humanidade para o Picard, que eu acho que só aumenta demais o tamanho do personagem para mim. Então, eu acho que dois episódios fundamentais assim, para a gente entender essa persona do Capitão Picard.
Pois é, e ainda tem a flauta, né?
É, nossa.
Aquele toquezinho maravilhoso.
E tem ecos em outros episódios, né? Se não me engano, Lessons mais para frente, que ele retoma essa flauta. E assim, só para não ficar feio aqui, gente, top 4 aqui pode ser em qualquer ordem, tá?
Não se preocupe, César. Eu só ia fazer uma exceção se por um acaso tivesse em primeiro nos 4, porque você falou, eu tenho que colocar porque vai que não entra.
Não, então,
eu queria saber, mas não, tá justo. E eu acho que realmente chega nessas 4 primeiras posições, é o top 1 aí, são todos top 1. Na verdade, a gente ainda vai ter uma outra, quando a gente terminar essa lista, vai ter outra lista desse tamanho, ou quase desse tamanho, com episódios que poderiam estar nessa lista, porque não tem jeito. E vamos lá para a posição de número 3. Eu vou mandar a posição de número 3 e essa é a barbada dessa brincadeira, que é The Best of Both Worlds. Então, acho que não vai ter nenhuma lista de ninguém que esse episódio não vai entrar. Eu menciono duplo, a gente teve uma discussão fora do ar para saber se duplo contava só, você tinha que escolher a parte ou se você podia vender o duplo. Eu defendi que vendesse o duplo, porque eu acho que, além de fazer a história completa, nesse caso em particular, nós temos o mesmo roteirista nas duas partes. Não, acho que não temos o mesmo diretor, mas temos o mesmo roteirista. Então tem alguma continuidade, obviamente. Eu acho que ele é importante de tantas maneiras na saga de Star Trek, que é difícil até de enumerar todas. Ele traz pela primeira vez a grande ameaça, que é os Borgs. Tudo bem, teve a introdução em Q'Hu, mas era assim, era o inimigo da semana até aparecer esse episódio, e é um vilão que redefine o próprio protagonista da série, né? Uma ação super ousada para uma época em que não se fazia continuidade nas séries, e eles falam, olha, vai ter esse trauma terrível que vai acometer o Capitão Picard, que vai transformá-lo de forma definitiva, e isso se reflete em outros episódios, não com uma continuidade tão consistente como a gente aprendeu a ver nas séries posteriores e com a evolução da televisão, mas ainda assim era um evento de grandes consequências. Ele é soberbamente bem realizado, e até mesmo a parte que o pessoal não costuma não elogiar muito, que é o desfecho, aquela coisa do Picard dar a dica pro Data mandar os Borgs dormirem, eu acho muito bem sacado. Eu acho assim, o Michael Piller escreveu a primeira parte falando, olha, problema de vocês, como é que resolve essa história, tá aí, ó, o Picard tá assimilado, se vira aí. E no final, Gene Roddenberry convenceu ele a voltar pra quarta temporada e virou problema dele de novo. Ele teve que desfazer o nó que ele fez, e desfez, eu acho, com uma categoria incrível. Além de tudo isso que eu mencionei, também é um baita de um episódio pro Riker. Eu acho que é até um episódio mais do Riker, como eu disse no começo, do que um episódio do Picard. Pela primeira vez, o Riker, que estava ali super acomodado na posição, ah, eu sou o primeiro oficial da Enterprise, é super legal o meu emprego, eu não quero virar capitão, pra quê? Deixa aí que o careca decide tudo. E ele tem que assumir essa posição. Tem aquela cena maravilhosa dele com a Guinan. Ele entra no gabinete do Picard e olha para a cadeira vazia e fala, o que você faria? E aí a Guinan chega e fala, olha, não, você tem que jogar fora isso. O que ele faria é o que não nos serve, porque isso é o que os Borgs têm. Você tem que fazer o que ele não faria. E aí obriga o Riker a ser o seu próprio oficial comandante. Enfim, eu acho fantástico esse episódio. Poderia estar na primeira posição, poderia estar na segunda, entrou aqui na terceira. Quero saber de vocês se estava na lista de todos e em que posição.
Alguém? Na minha estava na terceira também.
Boa. Na minha não estava, mas não estava eu roubei no jogo, né? Porque como você comentou, como eu sabia que esse episódio ia entrar na lista, falei, não vou colocar porque alguém vai colocar esse lá e eu coloco outra coisa. Mas só por causa disso. E eu acho muito legal. Eu acho sempre, tive essa convicção completa de que é um episódio do Riker. E eu acho o Riker, eu não sei se isso é de propósito ou não, né, mas eu já comentei isso antes, assim, várias vezes, em várias situações em que em combate, alguma coisa assim, os caras dão um jeito de colocar o Riker na cadeira de comando e tirar o Picard de lá. De certa forma, meio que preservar esse status que ele tem de diplomata, do cara que resolve tudo na conversa. Não dá para você fazer uma série de 7 temporadas e o cara tudo resolver na conversa. Então você vai olhar ao longo da temporada que várias vezes, quando realmente a interpretação principal era o Riker que estava lá na frente. Eu acho ele um cara muito importante. Eu acho que alguns fãs, às vezes, colocam ele plano, mas eu acho muito legal. E é muito bom que ele tenha um episódio desse tamanho. Um episódio desse tamanho. Não é um episódio qualquer, é um episódio que é referência para qualquer fã da nova geração. E não só da nova geração. Acho que mesmo quem não é grande fã assim, da nova geração não consegue não gostar desse episódio.
César, que posição estava para você?
Estava em primeiro, Salvador, mas com muita ênfase na parte 1. Eu acho que a parte 1 ela é bem superior à parte 2, não só pela escalada da ameaça, né? Você vê ali a frota se mobilizando, mas principalmente por essa virada de mesa em relação ao Riker que vocês colocaram, é muito personificada na Comandante Shelby, né? É uma personagem bem legal, foi introduzida nesse episódio. Uma pena que nunca mais voltou, tanto na Nova Geração quanto em nenhuma outra série. Mas assim, é um elemento ali que tirou o Riker da zona de conforto. Mas assim, isso se contrasta ali com esse duelo de poder ali pela feição do Picard, né? Acaba contrastando com toda a ameaça sendo construída, a frota se mobilizando, a gente pela primeira vez percebe que é uma ameaça que, meu Deus, não tem o que fazer aqui, né? É muito maior que a gente. Como é que a gente vai ganhar desses caras, né? Como é que a gente vai vencer esses caras? Não tem diálogo com eles. E tem o mérito também de, eu acho que é o cliffhanger definitivo de uma série de TV, estabelecer os padrões aí que nas próximas décadas viriam a se tornar lugar comum aí nos desfechos de temporada, né? Lost bebeu muito disso, outras séries de ficção também. Então, assim, mas o primeiro cliffhanger definitivo, onde o Picard aparece como Locutus pela primeira vez, foi isso daí, em 1988, 89, né? Então, são 30 e 33 anos aí que a gente tem esse padrão definido pela nova geração. Sabe? Primeiro na minha lista, muito com ênfase na primeira parte.
Boa. Boa. Quer falar alguma coisa, Roberta, sobre ele?
Puxa, não, acho que vocês já comentaram tudo, assim, eu fico feliz por não ter visto na época, porque eu acho que eu ia querer quebrar a televisão, tipo, como assim, terminou aqui, sabe? Como é que eu vou fazer pra esperar tanto tempo até chegar a próxima temporada? Então, eu me sinto feliz por não ter tido essa angústia no peito. Por tanto tempo, mas eu adoro. E também, assim, eu acho legal que ele dá oportunidade de surgirem tantas histórias interessantes depois dele, né? Então a gente tem Iborg, a gente tem o início de Deep Space Nine, que é, né, que é incrível, assim, também a gente vê todas as repercussões de desse episódio. Até o Family, né? O próprio Family acontece em função disso. Então é maravilhoso.
É isso aí. E você mencionou uma coisa, o Patrick Stewart costuma contar a história, né, de que entre a exibição da primeira parte e a estreia da nova temporada, passaram-se 4 meses daquele do verão americano, né, e diz que um cara emparelhou com o carro dele, né, e abriu a janela e falou: "Você acabou com o meu verão!" Porque todo mundo angustiado sem saber o que ia ser. Inclusive o próprio Patrick Stewart ficou preocupado. Falou: "Será que estão me escrevendo para fora da série?
Vão me demitir, né?"
É, ficou preocupado. Mas enfim, foi um cliffhanger para ele também. É isso aí, gente. Vamos agora então para a posição número 2 com o Carlão. Carlão que deu essa trapaceada, nem colocou Best of Both Worlds na lista dele, porque sabia que a gente ia pôr. Vamos ver o que ele nos reserva para a posição número 2.
Aí eu vou roubar no jogo 2, que agora, assim, eu, como fã da série clássica, eu não posso deixar de colocar Relics nessa lista. Tá, é um episódio que eu tenho um carinho muito grande por ele, eu acho que é uma participação muito bacana do nosso bom e velho engenheiro Scott. Ah, e é um episódio que tem uma sensibilidade grande do Picard em relação tanto à questão do Scott quanto à questão da obsolescência dele, de como ele se sente obsoleto e da necessidade que a gente tem, né, e todos nós temos de sentir úteis e como é que funciona na mente de cada um. A percepção também de que o LaForge, engenheiro dele, precisava também cresceu um pouco mais como ser humano, ele entendeu isso, ele entendia que aquilo era importante para o LaForge também. A questão do conceito também de ficção científica, como o Salvador lembrou em outros eventos, em outras situações da tal da Esfera Dyson, que é um conceito interessante para as histórias de ficção científica. E assim, tem a coisa, claro, da nostalgia, do emocional. Eu sou um fã da série clássica. Eu assisti, acho que na TV Tupi, em 76, e cresci assistindo Jornada nas Estrelas, e assisti ali o Scott sentado na cadeira de comando da USS Enterprise NCC-1701, sem nenhuma droga de A, B, C ou D, tomando um copo com o Picard. Para mim, é muito mais Generations do que Generations foi. Então, para mim, é um episódio muito querido e está na lista, na minha lista.
Boa, boa. Eu adoro Relics, mas eu desescolhi pelo mesmo motivo que você escolheu. Eu acho que ele está muito calcado no saudosismo da série clássica. Né? Pelo mesmo motivo, eu escanteei Unification. Eu gosto, mas eu acho que, pô, né, é roubar, é como diz você, cara, não é roubar no jogo.
Mas eu reconheço.
Você põe o Spock no episódio,
eu
você rouba no jogo. Você eu põe o James Doohan como Scott, você rouba, mas eu mas gosto. Pode falar.
Se você me permite, assim, concordo com você, em gênero, número e grau, mas eu não coloquei Unification e não colocaria. Eu vejo Relex para mim num patamar acima de Unification. Unification para mim é só saudosismo, não é ruim, longe de ser ruim, pelo contrário. Mas ele não tem essa vibe toda que tem o Relex para mim.
Ah, e eu gosto do destaque que você fez pro Relex, porque eu acho que, assim, justamente, podia ser só um episódio que a gente traz o Scott. Isso já carrega o episódio. Mas não, é um episódio sobre uma questão. Ele realmente aborda um tema, e aborda um tema de forma muito consistente, essa questão da obsolescência, do pessoal que vai ficando mais velho e vai perdendo contato ali com a sua própria relevância, e ao mesmo tempo a necessidade de inclusão dessas pessoas. É uma discussão que vai se tornando cada vez mais significativa conforme a população vai envelhecendo mais e a gente tem mais e mais pessoas na terceira idade, e o Relics lá, à frente da curva, já fazendo essa discussão. É uma bela escolha, eu reconheço, mas não estava na minha. Estava na sua, Roberto?
Não, ele estava na lista de 35, mas na de 12, não. Eu gosto muito do episódio também.
E você, César?
Eu estava na minha, sim, na posição número 6, e destacando tudo isso que o Carlos já falou, né? É contraste esse drama o próprio carisma do James Doohan, né? Mas trazendo essa história dele se sentir relevante, de uma pessoa de terceira idade tentar desesperadamente, né, se sentir que faz a diferença em alguma coisa, mas isso contrastando com o conceito de ficção científica hard, né, que é a esfera Dyson. É uma questão bem interessante que a gente não vê tanto assim ser abordado em outros shows, né, em outras séries. E uma pena também que não teve continuidade, né, ficou só nesse episódio e não se falou mais nisso. Mas eu gostei muito desse contraste, e principalmente o Carlos falou, a questão dos saudosismos, você, mais de 20 anos depois, você fazer aquela recriação da ponte da Enterprise clássica, né? Isso bem antes de Deep Space Nine fazendo o episódio dos Pingos. Foi a primeira vez que a gente teve aí essa vislumbre, né, do que era a ponte da série clássica depois que a série clássica acabou. Então, o fator saudosismo, o fator ficção científica hard e esse drama humano da obsolescência, de você sentir que precisa ser útil, eu acho que torna o episódio bem relevante, sim.
Boa, boa. Roberta, agora sobrou para você o Rojão. Você tem que mandar o número 1 da nossa lista de hoje.
Então, o meu número 1 era o Inner Light. Então, agora eu vou dar o número 2, que é Measure of a Man. Que ia ser um absurdo se faltasse nessa lista. Então, Measure of a Man é mais um episódio de tribunal, assim, adoro episódio de tribunal. E esse episódio, pra mim, é muito especial, porque, assim, claro, eu comecei a assistir Jornada por TNG, e é um episódio da segunda temporada, né, então, lá no começo, assim, eu já me apaixonei por todas as discussões, assim, eu fui vegetariana por bastante tempo, então eu estudava bastante, lia muitas coisas sobre a ciência, né. Então, pra mim, assim, naquele momento, eu não lembro agora se eu acho que ainda era vegetariana naquele tempo que eu assisti, sabe? Eu olhei assim, nossa, aquilo, sabe? Tipo, todas aquelas discussões que eu lia nos livros sobre os direitos dos bichos, eu tava vendo. Então, assim, pra mim foi muito, e continua sendo sempre um episódio interessantíssimo por todas as discussões que ele traz de ética, né? A gente tem o Maddox, que é aquele cientista super driven, né? O cara, ele tem aquele objetivo e ele, né? Ele quer atingir, quer botar o nome dele na história como o cara que cria esse monte de novos datas e a Gaina, né? Ela tem falas extraordinárias no episódio. É maravilhoso, assim, o episódio é maravilhoso.
Eu curto muito a discussão que ele faz da conveniência da desumanização, né? Como é conveniente em alguns momentos você falar, não, esse pessoal nem é gente, né? E infelizmente, de novo, é outro tema que me parece muito relevante, muito atual para a época que a gente vive. Acho que sempre foi e sempre vai ser, porque o ser humano tem essa tendência tribal, né, de se fechar em torno do seu grupo e olhar o outro como alguém menos digno de respeito, ou de direitos, ou de proteção. Né? E esse episódio faz uma discussão muito fina. Você mencionou a conversa com a Gaina, como a Gaina conduz suavemente o Picard a concluir que era uma discussão sobre escravidão, e de uma forma muito maravilhosa, e ainda com a potência de você ter o Whoopi Goldberg e Patrick Stewart fazendo uma cena sobre escravidão. Não é qualquer série, não é qualquer programa que tenha uma coisa dessa. Eu concordo inteiramente com você, estava na minha posição número 2 também. Carlão, você roubou de novo ou estava na sua lista esse?
Não, estava na lista, mas como eu falei, a minha defesa, assim, o meu problema com a lista é ordenar. Para mim era tudo top 1. Ele estava lá em 12º lugar, mas porque eu tinha que colocar em algum lugar, mas se quisesse colocar ele em primeiro também colocaria. Porque ele é sensacional por tudo que vocês falaram, a atuação da UPA, a atuação do Picard. E além de toda a questão do drama de tribunal e da discussão em relação à autodeterminação do Data como ser senciente, ele ainda consegue ter algumas pitadas de coisinhas laterais, tipo, a gente percebe que o Picard teve um relacionamento com a Drag e que ela depois fritou ele na corte marcial lá da Stargazer, e isso não é bem resolvido. A gente tem aquele toque do Riker na hora que ela, hein, olha, você vai ter que ser o cara da acusação. Cara, mas ele é meu amigo e tal. E é muito legal quando você ouve o Riker falar isso e você lembra que lá no primeiro episódio da Nova Geração, ele era um cara que fazia, né, o Android, chamou ele, você é o Pinóquio, porque você é melhor do que nós, como assim você ser humano? Então, assim, tem várias pequenas coisas nesse episódio, além dessa mensagem que é fundamental, que fazem dele um episódio maravilhoso.
É isso aí. E você, César, estava na sua?
Estava na posição 2 também, é o primeiro grande clássico da nova geração, né? Se for pegar o run da série ali, é o primeiro episódio que me fala, meu Deus, essa série é fenomenal. Então, assim, não tinha essa percepção antes. O potencial que a nova geração pode chegar com aqueles personagens, com aquele enredo, com aquela história. Então, assim, destaque para tudo que vocês falaram. Patrick Stewart, excelente. Mas o Frakes também está muito bem nesse papel da acusação aí. Então, acho que até não caberia a ele, se for pensar bem assim, né?
Isso é uma aberração jurídica, na verdade. Mas deixa para lá.
Mas, assim, trouxe mais esse elemento de drama aí, de o cara tá ali a contragosto e cumpriu o dever, né? Então, assim, mas a discussão sobre a humanização, desumanização, a autodeterminação, né, a ciência do dado, é fantástico. É um dilema filosófico, uma questão ética que repercute, que é eterna. Como você falou, sempre falou, sempre foi natural do ser humano ter essa desumanização como arma, né? E requer muita evolução, muita inteligência você enxergar o outro como também uma pessoa que merece respeito, que merece toda a consideração, tem todos os seus direitos também. É um clássico.
E eu acho legal também as repercussões que ele tem depois ao longo da série, não só de TNG, né? Daqui a pouco a gente tem lá, acho que é Dr. Doc, não é Dear Arthur, eu não me lembro lá de Voyager, mas enfim, que tem aquele do
Arthur.
Do doutor. É. E aí também tem essa mesma volta, essa questão, né? Mas aí é com relação aos hologramas. Na própria TNG, depois também tem aquele episódio dos ectocombis. Como é que é?
Acho que é dos Quality of Life, eu acho.
Acho que é
Quality of Life.
Isso, Quality of Life. Então é uma questão que acaba sendo recorrente. Eu acho que depois ela não é tão bem estruturada, ela não é tão bem conversada quanto em Measure of a Man. Mas eu acho que ele dá o começo, assim, ele dá o start nessas discussões, eu acho muito legal.
O que eu acho que ele faz de... Desculpa, Carlos. O que eu acho que ele faz de maravilhoso é não só fazer essa discussão mais superficial da questão da inteligência artificial, de como a gente deve ou não deve encarar a inteligência artificial, dar direitos a máquinas pensantes, eventualmente, mas tem essa, ele vai também nesse aspecto mais profundo, que é o processo geral de desumanização, de separação, de outroização, né, de colocar o outro ali em outro patamar. Eu acho que esse é um episódio que faz essas duas leituras. Os demais, é verdade, fizeram esse mesmo tratamento em Voyager com acho que é Flesh and Soul e depois esse Outer, discutindo os direitos dos hologramas, né? E também tem esse dos Exocomps, que é talvez uma coisa mais radical, porque é uma inteligência não tão claramente parecida com a nossa, mais difícil de identificar, mas ainda assim tem essa discussão. Mas a minha sensação é que todas essas aí ficaram só num dos planos, no plano mais objetivo. Aqui mergulha fundo, talvez pelo formato, a possibilidade de estar num ambiente de tribunal e tal, é The Measure of a Man, um roteiro fantástico, e é o único episódio até hoje a ganhar uma edição estendida. Né, o pessoal, na remasterização para o Blu-ray, eles incluíram algumas cenas que encontraram lá e fizeram uma edição estendida, o único episódio de Star Trek até hoje a ter passado por esse processo, ganhar cenas extras. Carlão, você ia falar?
Não, só um comentário adicional que, assim, embora não seja talvez tão importante, mas eu acho que o episódio, além de tudo que foi falado, ele ainda tem uma outra questão que ele resolve já antecipadamente, porque essa questão de querer desmontar o Data, ela obviamente, acho que faz sentido, embora a gente tem o carinho pelo personagem, mas assim, no momento que você já decide essa questão aqui no, na segunda temporada, acabou. Então, assim, em momento nenhum, nunca mais isso passou pela cabeça de ninguém. Tá definido que ele é uma pessoa com direitos. Então, assim, tivemos depois a questão com a Lau em The Offspring novamente, mas aí já não era mais com ele. Mas acho que isso também é uma questão até para definir pra gente, se necessário, enquanto fã, o status do Data. Ele não é uma máquina, ele não é um robô do pedido no espaço, né? Ele é um personagem, ele é um membro da tripulação, uma pessoa que ele importa como todas as outras.
É, mas aí a gente vê a regressão disso em Star Trek Picard, né?
Sim.
Ali eles puxam esse tapete. Eu acho que assim, o fato da gente ter visto em Measure of a Man, depois em The Offspring a gente vê de novo. Para mim está claro que é uma batalha constante, e é uma batalha constante da humanidade. Essa não é uma questão que se resolve, pronto, entendemos que a gente tende a separar o outro e tratar como menos que humano, e a gente precisa combater. Não, isso é uma coisa que tem que ser feita o tempo todo. E aí você tem um evento traumático em Star Trek Picard, que é basicamente a destruição de, de Utopia Planitia e todo mundo que morava lá em Marte, e isso dá uma chacoalhada, e o pessoal fala, opa, isso pode estar saindo fora do controle. A gente quis dar o benefício da dúvida para essas novas formas de vida, não sabemos bem se são ou se não são, e é interessante, Demetrio Raffamé conclui dessa maneira, né? A Filipa Bourgeois fala, olha, eu não sei se é ou se não é senciente, mas na dúvida pró-réu, que é o básico. Não. Na dúvida pró-réu. E aí você tem uma situação que desafia isso em Star Trek Picard, é um dos elementos aí que fazem essa trilha que levam a Star Trek Picard pescados direto de A Nova Geração. Tem essa importância também esse episódio por trazer essa temática que ia ser resgatada mais adiante. Mas o Carlão nem tem que falar muito não, que ele pôs na posição 12. Aí agora vem falar aí.
Eu queria colocar a minha lista dos 178. Vocês não deixaram. Não, não, e assim, mas... é o que eu falei. O meu problema é composição. Quando eu comecei a fazer três episódios, eu sabia que eu ia colocar Measure of Man, The Offspring e Drumhead. Os outros eu fui procurar. Esses três, aonde eles estão, tanto faz. Eles têm que estar em qualquer lista minha da nova geração, eles têm que ter.
Tá certo. Olha só, vamos só bater a lista final, como ela ficou aqui no programa. Lembrando a você aí em casa, eu sei, podia ter 8 listas melhores que essa, outras 18 que talvez sejam mais adequadas, nenhuma delas vai bater com a sua. É assim mesmo, a brincadeira aqui é entre nós. A gente não sabe qual é a lista que vai terminar o programa, a gente vai montando de uma forma coletiva, e essa é parte da diversão. Ficou o seguinte, posição número 12, Data's Day, posição número 11, Family, posição número 10, The Defector, posição número 9, The First Duty, posição número 8, The Offspring, posição número 7, Cause and Effect, posição número 6, The Drumhead, posição número 5, Darmok, número 4, The Inner Light. Até agora não estou conformado com isso, mas tudo bem, foi isso que deu. Posição número 3, The Best of Both Worlds. Posição número 2, Relics. E posição número 1, The Measure of a Man. Essa foi a lista que nós formulamos, a gente vai incluir depois na descrição aí da live, mas a gente vai incluir também as nossas listas individuais. E agora entramos na fase final, que é a fase de menções honrosas. Eu quero que todos vocês me digam aí quantos episódios estão na lista final de vocês e não entraram, e quais, e aí vamos fazendo essa depuração. O César que está levantando a caneta já pode falar primeiro.
Oi, Salvador, eu queria fazer assim um desagravo, né? Há um personagem queridíssimo aqui que ninguém colocou na lista até agora, que é o Kill, né? Ninguém, nenhum episódio Kill tá aqui na lista. Então, assim.
Eu tinha dois dele. Não entraram, é do meu.
Dois na minha lista, inclusive eu vou falar os dois porque são a temática parecida, né? É o Tapestry, episódio. Sexta temporada, episódio 15, trama, né, em português, aquele em que o Picard tem a chance, né, de voltar no tempo pelo Kill e não ter o coração dele agredido lá pela lâmina do Nausicano. Então, assim, traz um debate legal, né, de que, na verdade, os momentos ruins também são parte do que nos define, né, como pessoa. Então, só o Kill aí proporcionar esses momentos, né, o céu do Picard, na verdade, é o Kill.
Eu me recuso a acreditar que o pós-vida possa ser...
E junto dele tem o All Good Things, né? O final da série, em que o Kill tem uma participação muito, muito, muito importante, né? Em conter aquela ameaça lá. E só ele, com a interação junto com o Picard, né? Porque o Kill liga como aliado completo, né, do Picard para tentar resolver esse problema, né? E nos dá esses presentes, né? De ver o Picard tanto lá um pouquinho antes da série começar, quanto 20, 30 anos no futuro, né, já no final do século 24, já bem mais velho, né, e a gente tem um vislumbre também de como que é, qual foi o destino um destino possível para os membros da tripulação. Então, a participação do Kill nesses dois episódios aí, o Tapestry e o Algo, eu acho que foi um pecado a gente não ter incluído.
É uma das coisas. Aqui na minha lista eu tinha não só dois, mas três episódios. Eu tinha esses dois que você mencionou e eu tinha colocado o Kill Who também na lista, porque eu acho que ele faz um contraponto muito legal ao começo da série, né? O primeiro episódio da série é o Picard tendo que provar para o Kill que a humanidade evoluiu, que a humanidade está pronta para explorar as estrelas. E o que o Ru faz meio que o contraponto do tipo, olha, tudo bem, vocês podem ter evoluído, mas não seja tão arrogante, calça as sandálias da humildade, não é bem assim. Não ache que você é o rei da cocada preta. Então dá um contraponto legal e é um episódio que para mim dramaticamente funciona, além de introduzir os Borgs, que claro, se tornam uma figura central em Star Trek, principalmente em A Nova Geração. Mas aí, César, alguém... Bom, vamos ver então, vamos ver o Kill aqui, como é que apareceu na lista do pessoal. Da Roberta, tinha Kill?
Tinha esses dois episódios, exatamente, Tapestry e All Good Thing. E era isso.
Carlão, você?
Tapestry e All Good Things também.
É, eu fui o mais generoso com o Kill, dei ainda um Kill Who de lambuja pra ele. Mas
o Ru também ficou ali pra minha lista. Ele ficou tipo assim, como é que eu não vou colocar mais um do Kill, que eu adoro.
É, não, o Kill é uma figura maravilhosa, né? O John DeLance, como ator, dá vida ao personagem de um jeito incrível. E além do que, é um personagem que, assim, ele tá mais pro lado da fantasia do que da ficção científica, mas ele permite essas explorações mais sofisticadas, de questões filosóficas, que eu acho que é difícil de você fazer se você não tem uma entidade como ele. O César... E o Carlão lembrando o começo de Tapestry, que o Picard morre e ele fala, não, isso aqui é o céu e eu sou Deus. O que eu falo para o Picard, não é possível. Não é possível que seja verdade.
Eu me recuso a acreditar que a existência seja tão errada.
Imagina o Picard passar toda a eternidade com... Maravilhoso.
César, além desses dois, quem mais que ficou de fora aí na sua lista?
Só mais um, Salvador. Lá no final da lista, 11º, eu coloquei o episódio da quarta temporada, The Wounded, o 12º, né? É uma introdução formal, praticamente, dos cardassianos na série, né? Já com o próprio Mark Alaimo em outro papel, né? Que é o Gulma Set. Mas o importante mais do episódio é lidar com questões de preconceito, né? Todo o estresse pós-guerra, como é que eu posso ser amigo de quem eu fiz guerra até ano passado? Então, lida muito com esse sentimento aí do pós-guerra, do preconceito. Então, eu acho um episódio importante. E também é o primeiro episódio que define a personalidade do Brian, né? Dá um pouco mais de profundidade pra ele. Então, que viria a ser importante nas séries subsequentes, né? Então, The Wounded estaria aí no meu top 12.
Boa, vou aproveitar para falar aquele que eu tinha pensado ontem e acabei não lembrando hoje nem de cogitar para a lista, que está encaixado com esse, que é o Chain of Command, o duplo em que o Picard é torturado pelos cardassianos. Realmente é outra contribuição muito importante da Nova Geração, é essa formulação dos cardassianos. The Wounded é um episódio maravilhoso e mostra... é a primeira vez que eles realmente usam o O'Brien para valer como um personagem central ali da série, né? Até então ele era meio periférico, aparecia uma cena ou outra, mas ali ele realmente é central e o episódio é muito bom mesmo.
Aliás, tava na lista... falando no O'Brien, hoje eu tava lembrando que, tava assistindo o Family, e aí lembrando que nossa, não lembrava disso, mas enfim, o O'Brien reclamando da família dele pro Worf, e aí ele disse que uma vez ele pegou o pai dele correndo na volta de uma mesa atrás de uma enfermeira. Lamentável. Tá, era só esse. Eu precisava tirar isso.
Dependendo da idade, você tem que perdoar. É igual falava que o Stan Lee corria atrás das cuidadoras lá também. Pô, deixa, o cara tinha 90 e tantos. Deixa ser feliz. Tem que ter uma licença para essas pessoas. Mas enfim, isso é outra discussão para outro momento. Carlão, algum desses chegou perto aí? Cardassianos?
The Wounded também. Era o meu 11º, tudo isso que o César comentou. E ainda tem essa relação legal aí do Ben Maxwell com o Miles O'Brien, porque, sim, o Ben Maxwell bem pode ser o Picard que deu errado, que tomou uma decisão errada, né? Por exemplo, ele não é... E é isso que é legal, porque o Ben Maxwell ele não é um vilão, ele não é um... É o cara que ele está convicto de que ele está fazendo a coisa certa, ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer. E da mesma maneira até que o Almirante Jarak em The Defector também são personagens bem parecidos, cada um do seu jeito. Então eu acho que essa, além do que o César comentou, essa visão também de alguma coisa que pode dar errado, a sensibilidade ali e o sentimento de dever e às vezes as decisões que você toma, porque em algum momento você pode tomar uma decisão, ela pode não, e ela pode se voltar, né, contra você. Então The Wounded tem todas as características, seria o meu 11º.
Aproveita, Carlão, e me diz quais ficaram de fora ainda. O César esgotou a lista dele.
The Wonder of the Yesterday Enterprise, além de Tapes e All Good Things.
É, Yesterday's Enterprise estava na minha aqui também. É um episódio fantástico, é quase um acidente de percurso que tenha saído tão bom. É aquela história, eles estavam com o roteiro atrasado, cada roteirista escreveu um ato do episódio para poder entregar o roteiro em tempo de filmar, para permitir que a Guinan aparecesse, porque a Whoopi tinha agenda apertada lá para filmagem, e fizeram na correria e saiu um clássico. É um episódio maravilhoso, estava na minha lista também. Pois tava na sua, Roberto?
Tava na minha lista também.
Queria uma série da Captain Garrett.
Sim, nossa, maravilhosa. Até coloquei aqui para falar, que se eu fosse falar nele, falar na Capitã. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. E a primeira vez que o Worf toma prune juice. Ah, adoro. Suco de ameixa.
E uma volta... Fala, César.
Não, é o mais próximo que a gente viu na nova geração do Universo Espelho, né? Se for pensar.
É.
A gente teve Universo Espelho na nova geração.
É verdade.
Graças a Deus.
e um bom uso da taxa IAR, né? Eu acho fantástico esse uso, inclusive o que gera depois com a cela e tal. Eu gosto dessa trama em particular. Estavam tentando achar um jeito de trazer a taxa de volta, e essa foi a fórmula. Eu acho que funcionou super bem. Bom, você esgotou sua lista também, Carlão?
Sim, é isso. O restante acho que está tudo aqui. Só isso, acho que ficaram faltando da minha lista isso. Wonder, The Ascent, Enterprise, Tapestry, All Good Things.
Roberta, o que falta aí da sua?
Para mim faltou Sarek, Iborg e Unification. Sarek enfim, não tem, assim, eu acho um episódio muito, muito lindo, assim, a forma como eles conseguem trazer o Sarek, a humanidade do Sarek à tona, né? Unification, tá, eu vou contar pra vocês, tá? Unification não tinha entrado na lista de 12, tinha entrado na de 14, mas já que já dá pra falar. Sim,
já que o Carlão roubou pra caramba hoje, você vai roubar um pouco também, né?
Isso. E Iborg é um episódio que eu amo de paixão, que tem essa ressonância, né, de toda a história do Best of Both Worlds. Então, também tem toda uma discussão ética e de como novamente o Picard se coloca a sua carreira em risco. E não que eu concorde necessariamente com a decisão dele, na real, acho que eles já sabiam que os Borg eram uma raça que não tinha como... conversar com eles, não tinha racional suficiente, acho que não teria
Você
sido...
Você vai defender que eles tinham que ter promovido o genocídio. Dos Borgs, é isso?
Não, eu vou junto com a... Vou preso junto com a Roberta.
Mas eu acho que, doido. Ainda assim, eu entendo a situação, eu entendo o racional do Picard, entendo essa vontade da Federação de... E também acho que também vai ao encontro de toda a ideia que a Federação ela tá aí para tentar a redenção e tudo mais, sabe? Então, tá, eu acho bonito, assim, acho bem legal. Mas, na real, eu acho que ele fez errado, mas acho legal que ele tenha feito tudo que ele tava ao alcance dele, inclusive colocando a carreira dele para fazer o que ele achava certo.
A bique do César tá ansiosa para se manifestar.
Eu só queria dizer que o Iborg eu acho bem legal, do jeito que você falou, Roberto, mas eu acho que ele é um pouco enfraquecido pelo desfecho que a gente vê depois em Descent, né, acho que fala assim, e no próprio, na série do Picard também. Então, assim, me dá um pouco de desânimo com o Iborg, que eu acho que ele é muito bom, mas perde depois com a continuação da história. Então, e uma pergunta para vocês, vocês não gostam de episódio Klingon, não? Ninguém colocou nada da...
Então...
Não.
Eu, olha só, a minha lista foi exaurida por vocês com uma única exceção. Faltou um episódio que entrou na posição 12 na minha lista, e é Sins of the Father, que é o episódio da terceira temporada em que o Worf tem que lidar com a acusação contra o pai dele de ser um traidor em favor dos Romulanos. Ele descobre que, na verdade, foi o pai do Duras, o traidor, mas por uma questão de conveniência política, ele tem que aceitar a descomendação e ele é excluído do Império Klingon. Eu gosto muito desse episódio pelo significado que ele tem em termos da franquia como um todo, da definição dos Klingons. Os Klingons eram uma coisa meio, nós somos uns guerreiros. Era tipo a definição do Kill, né? Era um microbrain e era isso. E esse episódio traz uma camada muito sofisticada da cultura Klingon, das questões políticas, da corrupção que corrói ali o Império. Eu acho um episódio fantástico em termos de construção de mundo. E ele entrou nessa lista porque, para mim, assim, em algum momento a gente tem que lembrar do Worf. O Worf é um personagem absolutamente fundamental para a nova geração e depois para Deep Space Nine. E não reconhecê-lo seria injusto. Por isso ele entrou na posição 12 da minha lista. E foi o único episódio que nenhum de vocês até agora tinha mencionado. Todos os outros que não ficaram na nossa lista coletiva, vocês já tocaram. Era Kill Who, Iborg, All Good Things, Tapestry, Yesterday's Enterprise. E é isso. E é isso. Então, quer dizer, com isso a gente exauriu a minha lista de 12, a lista de 12 do César, a lista do 12 menos 5 do Carlão. E a lista de 14 da Roberto, faltou algum, Roberto? Ou não?
Não, era isso.
É isso aí.
Eu então... só tirei o Best of Both Worlds Unification, gente. Tá?
Não é 12 menos 5. Ó, então 14 também,
é 12 foram menos 14 pra ti. E pra falar do. Só pra dizer, do César, eu na última hora eu tirei o Ethics, que eu acho que é um episódio legal do.
Ai, muito bom. Eu também fiquei assim.
Né, Ethics, eu acho que é um episódio muito forte.
É, pois é.
É incrível, né? A gente fica. Nova geração é incrível. Vamos rever toda.
É, eu acho que é por aí mesmo. Acho
acompanha
que é
o pessoal do Barba do Hiker, cara. Tá aí, ó, a possibilidade. Vai junto com o pessoal do Barba, que olha, os episódios que são bons vocês vão gostar. Os que são ruins vocês vão morrer de rir.
Sim.
É, não, pois é. E realmente merece essa revisita exaustiva, porque a nova geração tem muitos episódios muito bons. A gente faz um esforço aqui que é divertido. Acho que, não sei se vocês gostaram, eu gostei muito. É divertido bater esse papo, mas é necessariamente injusto. Não há como fazer justiça com 12 episódios a uma série como a nova geração. Então a gente faz o nosso melhor, a gente leva esse papo. E espero que o pessoal em casa tenha se divertido com essa conversa e com essa lista. E convidamos você a fazer o seu exercício. Faça você a sua lista de 12. Vê como é fácil selecionar só 12. Você vê que bom que é.
Coloca, pode, pessoal, pode comentar nos comentários aí, pessoal que está na live. Pode, coloca depois nos comentários do grupo lá a lista. A gente vai dar uma olhada para ver se a gente está muito distante do pensamento pessoal aí.
É isso aí. César, Carlão, Roberta, muito obrigado pela companhia. E muito obrigado a você aí em casa, que fez aí esse exercício, esse passeio pelas 7 temporadas de A Nova Geração, com os 12 episódios de maior destaque. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau!